Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à edição número 47 do Cultura na USP. Estamos ao vivo pela Rádio USP todas as quintas-feiras, trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural, com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. Nossos conteúdos e outras dicas estão todos os dias em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify, no Caderno de Cultura e Extensão e no podcast, ambos no Jornal da USP. Participe enviando sua mensagem para o WhatsApp 11-2648-0042 ou para os e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou Elcio Silva e com Benê Ribeiro nos trabalhos técnicos ficamos com vocês na próxima hora. Nesta quinta-feira, 23 de maio de 2024, você fica sabendo de todos os detalhes da premiada peça Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto, do grupo Clariô de Teatro, que estreia neste final de semana no TUSP, na Maria Antônia. Na agenda cultural, tem mais um encontro na Alcine, no Centro Maria Antônia, com a exibição de filmes seguidos de debate com realizadores e pesquisadores, em parceria com o Grupo de Estudos do Núcleo de Antropologia Urbana. E no sábado, a partir das 18h, tem a apresentação do Coraluspe Azul na Mayfest, tradicional celebração alemã da chegada da primavera, realizada no bairro do Brooklyn, na zona sul da capital. No domingo é dia de brinquedos e brincadeiras na casa de Dona Yaya. E vamos falar também sobre as exibições gratuitas de filmes no Sinusp, na mostra Vim e Irei como uma profecia. Tudo isso a partir de agora, aqui no Cultura na USP.
Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
E nós recebemos aqui no estúdio da Rádio USP o ator e diretor Cleidson Catarina. Muito obrigado pela presença, Cleidson.
Eu que agradeço.
Antes de chegarmos no espetáculo que entra em cartaz no Teatro da USP neste sábado, eu gostaria que você falasse para o nosso ouvinte sobre o grupo Clariô de Teatro, que já tem uma longa estrada, 2 décadas, é isso?
É isso, 19 anos. Esse ano a gente comemora, né, o Clariô. Eu chego em 2016, né? Sou um imigrante cearense, né? Passei em Recife, Natal, pesquisando as manifestações tradicionais afro-indígena, e o Clariô de Teatro me acolhe em 2016, na periferia, né, de Taboão da Serra.
Nossa, muito legal, né? O Grupo Clariô, ele já tem um trabalho muito longo, né? Tratando exatamente das questões ligadas às periferias, né? E você veio trazendo aí essas questões culturais aí da região cearense e de outras localidades, é isso?
Isso. Um dos primeiros trabalhos do Clariô, que foi, assim, fortalecido na identidade do teatro periférico, veio das obras do Marcelino Freire, né? Que é o Hospital da Gente.
Aliás, o Hospital da Gente, eu tenho uma... minha memória é muito boa nesse sentido. Em 2011, eu estive trabalhando lá no Teatro da USP, na assessoria de imprensa lá, e o saudoso Sebastião Milaré realizou uma mostra que se chamava Militância Teatral na Periferia. E o Grupo Clariô levou esse trabalho, com direção na época do saudoso também Mário Pazini, que era aí um dos fundadores do Grupo Clariô, se não me engano.
Sim.
E foi um espetáculo muito poético, né?
poético e muito forte dentro dessa linguagem direta, né? É uma das coisas que a Naruna Costa coloca, né? Que é uma das diretoras também do espetáculo. Essa coisa ser direto para o público, né? A gente está ainda numa busca de uma dramaturgia mais direta, ainda mais elitizada, né? Tirando essa ideia desse teatro, mas um teatro para o povo, né? Um teatro do povo para o povo. O hospital, ele tem isso, né? Mesmo com as obras do Marcelino, que já são escritas diretas, já, a dramaturgia já está feita ali, né? Então, o hospital, ele tem essa coisa da manifestação do corpo preto e contando uma história direta para o povo.
Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto. Título curioso, mas se trata de uma peça inspirada em fatos reais. Cleidson, conte sobre a inspiração para transformar em arte essa história de luta.
Como eu sou cearense, de Fortaleza, né, e filho de sertanejo, que eu tenho muito orgulho, na infância eu escutei essa história, não na escola, né? Porque não, essa escola, essa história tenta nos apagar a nossa história, né? Então, o Caldeirão foi uma ocupação que surgiu em 1921, 1920, né? Através do Beato Lourenço, né? E pela bênção e o mandato de Padre Cícero. Nessa comunidade viveu mais de 300 pessoas. Depois de 1930, por ali, que 31, que teve a seca, né, onde a Raquel de Queiroz coloca nas suas obras, o 15, fala da seca do 15. Nesse momento, surgiu mais de 1000 pessoas morando nessa ocupação, nesse local de abundância, no meio do sertão Cariri, em Crato. Então, eu ouvi essa história há muito tempo, na infância, através de algumas pessoas, e não na escola formal, né? Eu falo que eu venho da escola popular, das escolas do terreiro, né? Então, eu escutava essas histórias. Então, a história do Caldeirão, eu fiquei muito tempo, eu acho que eu ouvi com 14 anos e fiquei guardado com ela, né? E sempre com essa busca desse teatro que é o teatro do povo, o teatro que é, antes de ser teatro, que é o contar, eu vinha com essa ideia dessa vivência desses teatros de manifestações tradicionais afro-indígenas. E chegando no Clareô, com essa ideia do teatro preto periférico, aí foi um encontro, né, desse meu corpo imigrante. Né? A periferia de São Paulo tem essa ligação com o corpo imigrante, né? A maioria do povo é de fora. Quem construiu essa cidade foi o povo nordestino, né?
Sim.
E aí eu trago essa história e apresento para a Naruna. E é onde a Naruna se encanta também com essa ideia de contar essa história. O medo do início teve um medo, né? Porque eram atores paulistas para contar essa história. Então, a gente tinha esse medo. Será que a gente está se apropriando? Mas a gente tem que se apropriar dessas histórias. Porque é nossa. E tentaram nos apagar. Né? Saber sobre Beato Lourenço. Saber de um pós-abolição. Né, um líder. Né, que viveu 10 anos. Sem um Estado. Sem um apoio do Estado nenhum. E conseguir... Né, o Nego Bispo, ele fala sobre isso, né? Sobre o Caldeirão, né? Olha, deu certo, né? 10 anos em vida e em abundância dentro de um território de gente pretas, caboclas, indígenas. E eu trago isso para esse terreiro urbano, que é o Clareô de Teatro.
Agora, conta então um pouco da história de quem foi José Lourenço, personagem principal dessa trama que se passa em Caldeirão da Santa Cruz do Deserto.
José Lourenço é um paraibano de Pilões, né? Que deixa a Paraíba e vai ao encontro de Padre Cícero, né? E nessas romarias, ele chega em Juazeiro e Padre Cícero já... Ele se conhece e pode ver essa liderança dele espiritual e chama ele para criar uma comunidade. Padre já coloca nesse lugar dele, né? Passa um tempo em retiro espiritual e depois chama, Padre se chama ele, olha, te dou um terreno e boto essas pessoas, e chamo pessoas para morar nesse terreno, né? Um homem preto, né? Com sua espiritualidade forte. E ele começa a ter esse trabalho dentro de uma comunidade. O que acontece no meio desse caminho, porque são dois terrenos. Um é Zedantas, o primeiro terreno, e eles são expulsos, né? E depois eles vão para Caldeirão. O nome da comunidade é Santa Cruz do Deserto, né? Mas hoje esse evento é muito chamado como Caldeirão, né? Que foi a segunda terra, né? Que eles viveram. E nesse momento, no Zedantas, na primeira fase, ele ganha um boi de pá de Cícero. E é aí que começa, porque as pessoas da comunidade começam a ver que o boi é manso, né? E começam a falar que o boi é santo.
E aí surgiu toda essa questão que envolve a trama do espetáculo. A gente já vai falar um pouco disso, mas antes eu gostaria, você citou aí das suas pesquisas com relação à questão afro-indígena, né, na região, e vocês trabalham com elementos culturais muito importantes como o reisado cearense, a liturgia do boi e o encantamento, né, que traz essa questão da natureza e tudo mais. Como esses elementos se inserem na peça?
Eles se inserem na própria dramaturgia da peça, né? Como eu venho desses corpos e dessas manifestações diretas, né? Eu sou neto do reisado de Careta, né? Dos reisados de cearenses. E é a primeira escola, eu falo, né? A primeira escola cênica minha é os reisados.
Conta para o nosso ouvinte o que são os reisados.
Reisados é uma manifestação, principalmente no Ceará, litúrgica, natalina, né? Começa, alguns reisados começam dia 24 de dezembro e vai até dia 6 de janeiro. Em Fortaleza, a gente faz cantiga em porta, de madrugada. As pessoas abrem a porta e dão uma esmola, né? Mas isso vai boi, burrinha, jaraguá, vários bonecos na rua cantando e dançando de madrugada. O nosso reisado inspirado no espetáculo chama-se reisado de Congo. É outro tipo de reisado. Isso é muito importante, né? Quando a gente pensa em uma manifestação, a gente pensa só em uma, né? Mas um estado, dando exemplo do Ceará, né? Um estado do Ceará é vários.
Muito rico, né?
É várias etnias indígenas, várias etnias pretas. Então, tem vários tipos de reisado. E a inspiração é o reisado de Congo, que existe só ali na região do Cariri, não tem em outro lugar, né? Que é o reisado de Congo, que é o reisado de espada, que eles ficam lutam do dia 24 a 6 de janeiro. E é luta mesmo, assim, de tomar a rainha do grupo do outro reisado, né? E é uma coisa linda, assim, é uma riqueza de visual, né? E de dramaturgia. Então, o Boi Mansinho, esse espetáculo mesmo, nós do Grupo Clareou de Teatro, a gente foi se aprofundar nessa estética, que ela existe, né? Eu tenho um mestre que faleceu esses dias, que é o Oswald Barroso, que foi um dos grandes pesquisadores. Ele falava uma coisa muito forte sobre o reisado de Congo. Ele falava que o reisado de Congo era teatro. Né? Porque no reisado de Congo tem entre cena, tem um quilombo na rua, tem as figuras, tem os bonecos, tem os Mateus, que vem, que é os palhaços de cara preta, né? Que não é, aí eu vou abrir um parênteses, que não é blackface, né? É outra coisa.
Isso é muito importante para esclarecer, né?
E isso é bem importante, é uma das coisas que eu luto até hoje, é falar sobre essa pintura e essa máscara da ancestralidade, que foi apropriado em outro local, que não foi apropriado nas manifestações afro-indígenas. Porque se você for fazer uma pesquisa, você vai ver essa pintura nas etnias indígenas e afro, né? Então, a gente se aprofunda mesmo dentro dessas estéticas, também do boi do Maranhão, né? Porque aqui tem também, aqui próximo da gente, tem um boi do Maranhão, com a família Carvalho. Então a gente se aprofunda dentro dessas estéticas e dramaturgias das manifestações.
Perfeito. E agora chegou aqui também conosco no estúdio Washington Gabriel, que também é um dos atores do espetáculo. Washington, ele estava conversando aqui com o Cleiton, ele está contando um pouco sobre Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto, e você também é do Grupo Clariô, ele estava contando um pouco da história do Grupo Clariô. Quando que você chegou ao Grupo Clariô e o que, que você pode contar aí um pouco dessa história também para nós?
Olá, bom dia, boa tarde. Sou o Washington Gabriel, sou ator do Grupo Clariô e também produtor do Grupo Clariô. Eu entrei no grupo em 2011, já tenho uma estrada um pouco longa com o grupo. O grupo estreou em 2009, né? Ele começa a existir. Eu entrei em 2011 para estrear um espetáculo chamado Urubu Come Carne e Se Voa, que conta a história de Miró da Moribeca, um poeta do Recife, que nos deixou, inclusive, recentemente. E é isso, minha história. Eu tenho aí quase 15 anos de grupo.
O Cleiton está falando que o grupo nasceu em 2005 e que o primeiro espetáculo, você está falando que foi em 2008, né? Que foi o Hospital da Gente, é isso?
Exatamente.
Bacana. No site do Grupo Clariô está escrito que o seu objetivo é produzir a arte da periferia. Nesse espetáculo, vocês vão longe e entrelaçam essa história desse povoado cearense com a periferia paulistana, né? Entrelaçam um pouco dessa história. Como que foi o processo criativo para você que veio do Ceará, para vocês que estão aqui em São Paulo? E o Cleiton falou um pouco sobre pensar se não teria uma apropriação, né? Porque atores paulistas e tal, ele vindo de lá. Então, acho que seria legal ter essa troca entre vocês e contar um pouco para a gente como que foi esse processo criativo.
É interessante porque aqui, agora, nesse momento, tem dois corpos nordestinos, né? Eu e o Washington somos nordestinos, né? Certo que a gente tem que ter esse cuidado quando falar Nordeste, porque Nordeste é plural, né? Hoje as redes sociais, as pessoas, os personagens, estão sempre falando o Nordeste fala assim, o Nordeste é assim. Não, mas isso é muito importante, né? Quando a gente chega nesse processo de pesquisa, a gente começa a ver esse plural.
E é, né, até importante você falar isso, porque você, no início da entrevista, você já comentou que o Clariô acolheu bastante as pessoas, né, da migração, e você foi uma das pessoas que foram acolhidas aí nesse processo a partir de 2016, não é isso?
Isso. Mas a família das meninas mesmo, Naruna...
Na Luana,
Raja, são também imigrantes, né? É isso que eu falo, né? São Paulo é construído por imigrantes nordestinos, né? Então, as meninas mesmo, né? A Naruna, a Luana, o Raja, traz essa sonoridade, né? Eles têm essa coisa do canto, né? Então, eles trazem essa sonoridade que tinha em casa, né? Então, isso... A nossa estética hoje, eu acho, é a estética cotidiana, se transformando em poética, né? Porque a gente foi tirado, né? Eu ainda volto, sou bem arengueiro, viu? A gente foi tirado desse lugar. Nosso teatro não falava dos nossos corpos. A gente não podia... Tinha um distanciamento, até nas escolas falavam isso, tinha um distanciamento, a gente não podia falar sobre a gente, né? E hoje a gente está falando sobre a gente e pegando esses códigos cotidianos, transformando em cena.
Isso é muito importante para a identidade, né? Para quem está vendo vocês como espelho também, né?
Isso, quando eu pego o Beato Lourenço, um personagem que foi apagado da história, e pego também a Beata Maria de Araújo, que foi a autora... Né? Aqui teve um milagre que fez Padre Cícero ser esse ser santo, porque ele tinha essa coisa do sacerdote e do político. Mas a santidade veio através do milagre da Beata Maria de Araújo, que foi uma mulher que foi apagada da história. Hoje tem um movimento em Juazeiro, ou no Cariri todo, né? Vou falar do Juazeiro porque eu vi alguns grupos perguntando onde está o corpo de Maria de Araújo. Entrou outra personagem, né? E Maria de Araújo, a Beata, ela foi apagada da história. Os restos mortais dela sumiram. Para não ter essa devoção a um corpo de uma mulher cabocla. Isso é muito forte. Então, assim, a gente traz nesse espetáculo toda a história que tentaram apagar da gente. E colocando isso como dramaturgia... Poética, cena, cantiga. É muito forte esses processos. E a gente está ainda estudando, dentro de cena, descobrindo esse teatro periférico. Porque é muito forte, que eu vou te dizer uma coisa. Eu estou aqui, já vai fazer 10 anos.
10 anos.
E as pessoas me veem como artista popular, de tradições populares, de manifestações populares, e me colocando em um lugar. Não, eu sou um artista. Eu sou um artista que pesquiso e vivencio afro-indígena.
Certo, isso é muito importante deixar bem claro, né? Porque tem esse preconceito, né? Como que você vivencia isso no dia a dia?
Ah, criando. A gente tem que criar. E criar linguagem. O Boi Mansinho é isso. Lá na frente, eu tenho certeza, as escolas vão falar sobre essa estética, as escolas de teatro de São Paulo. Acredito nisso, porque a gente está formando atores, artistas, para discutir sobre a nossa arte. E nossa arte, e é isso, o que é periferia é manifestação tradicional, não é regionalismo, entende?
Entendo.
Os sertões também são periféricos, né? As serras no Nordeste são periféricas. A gente não tem, principalmente o paulista, tem esse imaginário da Globo, né? Da Globo ou das outras televisões que traz esse imaginário, né? De um sertão que foi cristalizado por uma época. E não é. As manifestações, elas estão em movimento, elas são contemporâneas. E o Boi Mansinho, eu acho que ele traz isso muito forte, sabe? De contar uma história, né? Uma história que fala sobre um corpo de uma região, mas que não é só dessa região, porque eu estou falando de um corpo preto, estou falando do meu corpo, da minha história.
Isso é muito importante, muito forte, e da forma como vocês trabalham, bem poético. Washington Gabriel, você gostaria de complementar um pouco como foi a sua participação nesse processo criativo?
Bom, contar a partir dessa perspectiva, a partir da história do Caldeirão, a partir da própria Beata, do Beato José Lourenço, e a gente pegar essas histórias que aconteceu lá em 1800, quase no final de 1800, e aí transpor para as nossas histórias. Embora eu seja sergipano, nasci no Sergipe, eu vim para São Paulo muito novo, né? Eu vim para São Paulo com 10 anos. E minha família é toda de lá ainda, mas entendo ainda, me reconheço muito forte com as periferias de São Paulo, com o corpo preto paulistano, com o corpo jovem paulistano. E aí trazer essa história, e aí você põe um espelho de quase 100 anos de diferença, que é a história do Caldeirão, a história dessas personagens, né, que não são fictícias, são personagens que existiram, e aí transpõe para cá, para os dias de hoje, para São Paulo, para a periferia de São Paulo, e fala assim: caramba, a gente evoluiu o que nisso? Quase nada. De verdade mesmo. A evolução nossa, social, cultural sim, mas social, racial, da própria arte mesmo que se entende, a gente, da espiritualidade também, a gente quase nada mesmo assim. E aí, ok, já não evoluiu muito. E o que se aprende com isso? Quase nada também, porque essa história não chega para nós desse jeito. Uma história que aconteceu há mais de 100 anos atrás, de um extermínio de uma comunidade, e a gente vivendo um extermínio aqui, e achando que é novidade, achando que o Brasil agora que é violento, mas o Brasil é violento há muito tempo atrás, né? Então os nossos corpos se conectam, eles se encontram, nossas histórias se encontram a partir da história do Beata, a história de Caldeirão, assim também como de Canudos. É só pela uma resistência, a gente também resiste aqui e é confrontado, é violentado, é morto, enfim. Mas tem a poesia, né? Aí a gente conta a história do boi, para contrapor também essa história, essa tragédia, né? Tragédia brasileira, do Nordeste brasileiro, mas que é do Brasil, é uma tragédia do Brasil, porque mais de 1000 pessoas morreram, né, nesse bombardeamento feito pelo próprio Brasil, pelo próprio exército brasileiro.
A gente já vai falar disso aí. Agora a gente vai fazer uma breve pausa. Estamos falando com o Washington Gabriel, ator do espetáculo Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto, e também com o Cleidson Catarina, que é ator e diretor desse espetáculo, que entra em cartaz no TUSP no próximo sábado. Vamos fazer uma breve pausa para as nossas dicas culturais e já voltamos com eles.
Cultura na USP.
Agenda Cultural.
Daqui a pouco, a partir das 16h, no Centro Maria Antônia, tem mais um encontro na Alcine, com a exibição de 3 filmes seguidos de debate com realizadores, pesquisadores e professores. O tema da programação é LGBTQIA+, existências e resistências nas cidades latino-americanas. A jornalista Sandra Lima fala sobre as produções que serão exibidas nesta tarde. Boa tarde, Sandra.
Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Fozes Incômodas, de Ximena Chanaga Heres, é uma reportagem realizada em 2017 na Colômbia sobre o empoderamento social e político de pessoas LGBTQIA+, em Chaparral, um lugar conhecido historicamente pela violência contra esta população. O segundo filme é Quem Tem Medo de Cris Negão, de René Guerra, que conta a história de Cristiane Jordan, ou Cris Negão, uma travesti cafetina do centro de São Paulo, conhecida por seus métodos violentos de controle das outras travestis. Odiada e temida por uma legião, ela também tinha seus fãs, até que tragicamente foi assassinada com 2 tiros na cabeça. O filme é um mergulho no universo das travestis, a partir dessa figura lendária do submundo de São Paulo. E para encerrar, será exibido Carlos Kepp's Drag Race, de Mia e Andrei Leia, que mostra a preparação de 3 drag queens brasileiras para uma competição de drag race em São Paulo. Os encontros na Alcine são fruto da parceria entre o Maria Antônia e o Grupo de Estudos do Núcleo de Antropologia Urbana, na Alcidades. A parceria entre o Centro Cultural e o Grupo de Estudos tem o objetivo de exibir produções audiovisuais, independentes ou não, que atravessem temáticas urbanas e fomentem uma diversidade de reflexões e discussões a serem feitas com os pesquisadores do grupo e com o público interessado. O evento tem entrada gratuita e é aberto a toda a sociedade. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
O Centro Maria Antônia fica na rua Maria Antônia 294, perto das estações Santa Cecília e Higienópolis, Mackenzie do metrô.
Coraluspe.
No sábado, a partir das 18h, tem a apresentação do Coraluspe Azul na Mayfest, tradicional celebração alemã da chegada da primavera, que é realizada no bairro do Brooklyn. O convite é do regente André Juarez.
Oi, gente, tudo bem? Esse ano aqui, em 2024, o Grupo Azul está completando 27 anos de atividades. E a gente vai fazer uma apresentação no Brooklyn Fest, nesse próximo sábado, às 18 horas, no palco Orquestra. É um repertório bem divertido, a gente vai fazer uma mistura de músicas que fizeram parte de vários projetos que a gente já realizou ao longo desses 27 anos. Então, um programa bem gostoso, apareçam lá, no sábado, às 18h. Um abraço, tchau.
A 23ª edição da Mayfest no Brooklyn conta também com outras atrações como dança, artesanato, contação de histórias, poesia e gastronomia alemã. A festa vai ser realizada no sábado e domingo nas ruas Princesa Isabel, Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo e Bernardino de Campos, na zona sul da capital.
Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Yaya.
No domingo é dia de brinquedos e brincadeiras na casa de Dona Yaya. O convite é de Daiane Inácio. Boa tarde.
Boa tarde, Elcio e ouvintes da Rádio USP. Todo último domingo do mês, das 10 às 13 horas, é dia de brinquedos e brincadeiras. Programa do educativo do Centro de Preservação Cultural da USP, que dialoga com públicos de todas as idades, mas com atividades pensadas e desenvolvidas especialmente para crianças. O time de educadores e monitores da casa desenvolve com antecedência a programação do evento, mas não abre mão da criatividade colaborativa, e algumas brincadeiras surgem justamente por meio deste contato espontâneo. Reforçando, dia 26 de maio, próximo domingo, das 10 às 13 horas, é dia de Domingo na Yaya, especial para o público infantil. Para seguir acompanhando a nossa programação, acessem as nossas redes sociais: Instagram, Twitter e Threads, CPC USP, e Facebook, Centro de Preservação Cultural da USP, Casa de Dona Yaya.
Lembrando ainda que o Centro de Preservação Cultural promove na próxima quarta-feira, véspera de feriado, dia 29, mais um passeio do Roteiros do Patrimônio USP. O percurso aqui pela cidade universitária Armando Salles de Oliveira vai explorar o cotidiano universitário. A participação é gratuita, aberta à comunidade USP e ao público externo, com emissão de certificado e inscrições online. Mais detalhes em usp.br/cpc ou no Instagram, @cpcusp.
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin.
Na próxima quarta-feira, às 18h, a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin realiza a quarta aula do projeto BBM no vestibular. O tema será o livro Água Funda, de Ruth Guimarães, título que pela primeira vez integra a lista de leitura obrigatória para a FUVEST. As inscrições para participação serão abertas na segunda-feira pela manhã no endereço bbm.usp.br. Também haverá transmissão online pelo canal do YouTube.
Sinusp.
E a nossa última dica de hoje é para os cinéfilos de plantão, com a programação de sessões grátis do Sinusp, com duas exibições diárias aqui na cidade universitária e no Centro Maria Antônia. Boa tarde, Fábio Rubira.
Boa tarde, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. Penúltima semana no Sinusp da mostra Vim e Irei Como Uma Profecia, com uma programação totalmente gratuita que destaca o último filme de grandes cineastas de diferentes gerações e nacionalidades. Hoje, na sessão das 19h, na nova sala do Centro Cultural Camargo Guarnieri, tem Amantes, de John Cassavetes, em que a vida é definida pelo próprio ator e diretor como uma série de suicídios, divórcios, promessas não cumpridas, infâncias destruídas.
I'm almost not crazy now.
I just don't care.
Well, love is dead. Love is a fantasy little girls have.
Love is a stream. It's continuous. It doesn't stop.
No, it does stop.
I mean, we've had experiences of the heart you couldn't even imagine. You're talking about a guy who held my hand in a hospital, who cried when his baby was born. Where were you?
Amanhã, na sessão das 16h, a exibição é do filme derradeiro do cineasta alemão Rainer Werner Fassbinder, Kerel, sobre o marinheiro que passa por um processo violento e sexual de autodescobrimento no porto onde reencontra o irmão dele.
You have a brother.
So what?
You never mentioned him.
Why should I mention him?
You're very much alike, aren't you?
That's what other people say. But it isn't true. Carell is a sailor.
Maybe it's true. And you love one another more than you'd like to.
Bullshit. We're brothers, and that's all there is to it.
Esse filme vai ser exibido também na sessão de sábado, às 16h, no Sinusp do Centro Maria Antônia. Já no encerramento da programação semanal, no Camargo Guarnieri, amanhã, às 19h, tem Ivan, o Terrível, partes 1 e 2.
Nynia, впервые, великий князь московский, венец царя всея Руси, на себя возлагает, и тем навеки многовластию злокозненному, боярскому на Руси предел кладет. Отныне русской земле единый быть.
На боярскую власть поднимает.
A programação completa com os últimos dias da mostra Vim e Irei Como Uma Profecia pode ser conferida em www.usp.br/sinusp. As exibições grátis são feitas de segunda a sexta-feira, às 16h e 19h, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária, e também aos sábados e domingos, às 16h e 18h, no Centro Maria Antônia, na Vila Buarque, região central da capital. Fábio Rubira, para o Cultura na USP.
Sinusp.
Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Voltamos a conversar ao vivo com o ator e diretor Cleidson Catarina e com o ator e produtor Washington Gabriel aqui nos estúdios da Rádio USP. Estávamos falando sobre a peça Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto, que estreia no Teatro da USP no próximo sábado, dia 25. Gente, nós estávamos falando um pouco sobre o espetáculo, sobre o Grupo Clariô de Teatro e... Agora, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a peça em si, né? Sobre esse contexto da peça. A peça retrata uma perseguição sangrenta durante o regime Vargas. Vocês atualizam essa referência para o paralelo que fazem com a periferia de São Paulo?
Bom, sim, a gente atualiza. Na verdade, para a peça não ficar muito dramática, a gente faz umas brincadeiras que é contar a história do boi também. Então, a gente tem... O espetáculo tem muitos paralelos. Então, para quem vai assistir, tem que ter um pouco de atenção. Embora ele seja muito festivo, muito alegrista, muito narrativo, porque ele conta vários pontos de vista, inclusive tratando-se do passado, contando do presente, contando dessa história do Nordeste brasileiro. Mas...
Aliás, pode contar como que foi essa perseguição?
Sim. Ah, boa. Então, contando a história do Nordeste, contando a história aqui do Sudeste, mas também isso falando de Brasil, né? Então, é uma atenção que precisa ter, porque a gente faz muitos paralelos. O Cleiton vai explicar melhor esse caminho que a gente faz de sair de uma tragédia, que é o massacre do Caldeirão, para falar um pouco da poesia, que é o do boi, né? Da história do boi. Do nascimento, da morte e do renascimento do boi.
A gente começa... do imaginário de um personagem, e começa a entrar de pouquinho em pouquinho sobre o massacre do Caldeirão, né? Que foi com a morte de Padre Cícero em 1937, né? Então, a igreja e os políticos da época olham o Caldeirão, né? E eu estou falando da segunda terra, né?
Sim.
Na segunda terra que eles vão morar, né, e ocupar. E aí, em 1937, o Padre Cícero morre, então fica sem proteção o Caldeirão. Então vem a força política, né? Imagina uma ocupação de pessoas pretas, indígenas, caboclas, miseráveis, né? E tem essa visão também de ser uma ocupação comunista, né? A perseguição dos... Né? E em 1934 acontece a invasão desse espaço. O exército brasileiro invade essa comunidade Caldeirão.
E eles foram bombardeados pela Força Aérea Brasileira, isso? É a primeira indicativo de civis sendo bombardeados pela Força Aérea Brasileira, é isso?
Exatamente, mas foi mais pelo são muitas coisas, né? É uma comunidade comunista, mas na prática, não na ideia, não na idealização. Mas como ainda, até hoje, a gente tem uma questão muito forte sobre o não entendimento do que é ser comunista ou o próprio socialista, então, se tinha, porque ela tinha trocas, né? O dinheiro circulava muito pouco, porque todo mundo se ajudava, todo mundo se cozinhava para um... se eu cozinhava... Eu cozinhava para todo mundo, se eu tinha uma galinha era servir para todo mundo, mas tinha um escambo muito forte, né? E com medo do próprio, da história de Canudos, o exército ele não quis nem fazer um confronto, assim. Quando o Padre Cícero morre, que era o grande protetor dessa terra, isso fica com Beato cuidando, e o exército ele decide falar assim, bom, a gente não vai entrar em confronto. A gente não vai avisar, a gente vai simplesmente bombardear. Então, numa noite, numa madrugada, essa comunidade ela é bombardeada via aéreo, né? E mata todo mundo. Assim, acho que ficaram poucas pessoas, né?
Bem poucas, né? Morreram, oficialmente falam, foi 400 pessoas. corpos, né, encontrados. Tem uma coisa também, né, o Caldeirão não tinha essa coisa de força, né, eles não eram, não tinha armas, é, né, como Canudos, né, sabiam disso. E, sinceramente, é uma estrutura mesmo racista, né? Um ser branco morre que protegia, que tinha uma visão, que foi governador, que foi prefeito, que foi... Nessa época ele não era mais padre, né? Ele era chamado de padim, porque ele virou padrinho de muita gente, né? Pela... A gente falou sobre a Maria de Araújo. Nos milagres de Maria de Araújo, ele era descomungado, mas ele tinha um poder político. Né? Essas lutas aconteceram em Juazeiro também. O exército tentou invadir Juazeiro e destruir Juazeiro, mas não conseguiu. Por quê? Eram corpos brancos que estavam na frente. Quando um corpo branco morreu, é isso que fazem com a gente, né? Então, o Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto, esse espetáculo, ele fala uma coisa certa: racismo estrutural, histórico e cultural.
E religioso, né?
E religioso, né? E é isso, porque o Beato não tinha nenhuma ligação mais com a igreja. Existe uma espiritualidade religiosa particular da comunidade. Os romeiros todos, até hoje acontece isso, né? Iam de todo o país, do Nordeste todo, chegava, ia para onde? Não ia mais para Juazeiro, não ia mais para os salesianos, não ia mais para os jesuítas. Iam para onde? Para o povo preto. E isso acontece até hoje dentro dos nossos terreiros, dentro das religiões afro-indígenas. Então a gente traz isso muito forte, né? Esse corpo branco sai, essa proteção branca sai, esse ser político sai. Então, aí, não tem mais corpo. Nossos corpos, a gente está falando hoje sobre essa leitura racial. Mas a gente foi desumanizado muito tempo. Então, é isso, né? A gente está falando mesmo, através do boi também. O boi... A morte do Boi Mansinho é falar assim, olha, não pode. É matar um mito, é matar um símbolo religioso, a devoção de um povo, né? E até coloco isso, porque tem a devoção da ancestralidade negra. É feitiçaria, é macumba, né? Então, e destrói tudo isso. E não tem, como eu posso dizer, justiça. Não tem justiça para esses corpos pretos. Até hoje, não tem. Não acredito nisso. E a gente, no espetáculo, a gente coloca isso. A gente fala sobre os nossos corpos também contemporâneos, nossos corpos atuais como artistas pretos.
E como que é ocupar um espaço como é o Teatro da USP, ali na Maria Antônia, que também foi palco de resistência ali no regime militar?
Para a gente... É que é muito louco pra gente falar do regime se referindo ao golpe, né? Porque a gente vive, né, pro nosso próprio espaço mesmo, na nossa sede, no Grupo Claro Teatro, de outras formas, né? Tanto pelo barulho, que a gente é muito barulhento, e todo tambor que se toca é tambor de macumba, sendo bem simples na fala, pela enchente, a gente está numa rua que enche muito, pela cidade que a gente está, que é Taboão da Serra, que acho que o Espaço Clariô é hoje, é o único espaço de arte e cultura da cidade.
Aliás, vocês discutem isso desde a fundação do espaço, né?
Exatamente.
A questão das políticas, eu dei uma olhada no site de vocês, e as questões das políticas culturais em Taboão da Serra, quando vocês fizeram o primeiro espetáculo, já ultrapassou o número de exibições de toda a cidade em todos os tempos ali, né?
Exatamente. Então tem esse histórico. E aí, lógico, a gente faz um paralelo do Brasil com o golpe e com as resistências, e a gente não viveu. E é muito provável que nossos pais, nossas mães também não viveram, porque são todos descendentes de nordestinos que estavam em outra ligação, que tinham outras violências para se preocupar. Mas que aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, estava tendo. E aí, ocupar o Teatro da USP e já a gente, o Clarion já ocupou duas vezes aquele teatro, né? Uma para fazer um trabalho de leitura e depois individualmente cada membro. A Naruna acabou também de sair de lá, que é a outra diretora, é a atriz também diretora do espetáculo, que estava dirigindo o Parto Pavilhão lá, que também conta sobre o encarceramento dos corpos femininos, das mães.
Inclusive, Aisha Nascimento esteve aqui conosco.
Exatamente, Aisha Nascimento. E para a gente estar tá não só no teatro da USP, como representação também de um teatro, de um espaço público, mas está no centro, no centro de São Paulo, porque a gente teve uma resistência muito grande em sair do nosso lugar. A gente queria que as pessoas fossem até Taboão assistir as peças, e a gente conseguiu isso. Só que a gente não conseguiu uma visibilidade, por exemplo, de prêmio. A gente ganhou o primeiro prêmio. Clarion tem espetáculo, estreou o Hospital da Gente em 2008. Nosso primeiro prêmio reconhecido, mesmo assim, a gente ganhou o prêmio Governador com o Hospital da Gente, com espaço. Depois disso, em 2012, o prêmio da Cooperativa Paulo de Teatro, quando tinha. E agora, o prêmio Shell, porque a gente ficou em cartaz no centro de São Paulo. Então a gente tem outras visões sobre ocupar o teatro da USP. É um teatro periférico ocupar o centro, que parece normal, parece natural, parece, mais um grupo, não é mais um grupo. Pra gente é um deslocar mesmo, que atravessa muita gente. Porque a gente queria que tivesse essa mesma visibilidade que tem em ocupar o teatro da USP, assim como é ocupar a periferia de Taboão da Serra, assim como é ocupar as periferias de Taboão. A gente fez em muitos lugares. A gente acabou de vir da cidade de Tiradentes, esse espetáculo. A gente também fez em Budas Artes, no Espaço Lão Trindade, que pra gente... Só para não entender mal o que eu vou falar, mas para a gente é tão importante quanto ocupar o teatro População Trindade, por exemplo, ficar lá, ter oficina de teatro com o Cleidson, ter o espetáculo, e aquele teatro lotado, assim, lotado mesmo. E você vê um teatro que, infelizmente, sem estrutura, por conta, e não por conta de quem gere o teatro, mas por conta de quem gere a cidade, de quem gera o Estado, de não ter a devida importância a quem foi Solano Trindade, ao todo legado de Solano Trindade. Então, a família, a duras penas ali, segurando um lugar que tem hora que não tem como mesmo, o dinheiro precisa. E a gente ocupar aquele lugar e falar, não, e aquele lugar é cheio de gente, assim, assim também como na cidade, no Instituto Pombas Urbanas, lá no Espaço Arte e Construção, na cidade de Tiradentes, que você vê aquele lugar repleto de gente acontecendo, aquela coisa acontecendo. Então, pra gente, tudo tem o mesmo peso, mesmo. Tudo tem o mesmo peso. O Teatro da USP, o Teatro População Trindade, o Teatro da Cidade de Tiradentes, pra gente é o mesmo lugar. E o Grupo Clarion Teatro, o Espaço Clarion de Teatro. Porque a gente faz a mesma arte em todos esses lugares de qualidade, conta toda essa história nossa, do nosso povo, do nosso Brasil, que por muito tempo, aliás, até hoje está aí sucumbida, escondida, mal contada, ou ninguém quer contar, ninguém quer mexer nisso, sabe? Ninguém quer mexer, revirar essa... Só o Cleidson mesmo, que falou assim, vamos remexer nessa história aí. Aí todo mundo assim, não! História triste já basta a nossa, vamos remexer. Aí quando remexe, você fala, gente...
Aliás, Cleidson, você assina a dramaturgia junto com a Naruna e vocês ganharam no ano passado o prêmio APCA nessa categoria, né? Quando começou esse trabalho, né? Você falou um pouco sobre a sua história. Quando começou esse trabalho, como que foi esse desenvolvimento para convencer o Washington, por exemplo, que falou, não!
esse trabalho é feito por quatro pessoas. São quatro mãos, né? Alan Mendonça, né? De Fortaleza. Ele traz a massa, assim, né, da dramaturgia, do texto. Aí vem a Naruna, né, também, a Naruna Costa. Eu mais com a visão estética para a dramaturgia, né, e o Berê Guelé, né, que traz também os depoimentos nossos, que traz essa ideia de uma poesia mais periférica, né.
Que são os textos que atualiza sobre a periferia de São Paulo. São os textos que atualizam sobre a periferia de São Paulo. Acho que o Berê consegue sintetizar um pouco, colocar também, situar o que acontece agora nas quebradas hoje de São Paulo. Como ele escreve também, ele consegue pegar um pouco de cada coisa assim e falar, agora é a nossa parte.
E a nossa provocação maior é assim, vamos contar a nossa história. Né? E aí pegar as figuras do Reisado e colocar em cena também. Né? O Washington, ele faz um Mateu, né? Que é esse ser cômico que tem no Reisado, que vai de frente nos Reisados de Congo, né? De cara pintada de preto, né? que zomba do rei, que ironiza. Né? Então, a provocação é essa, é trazer essas figuras, né? Essas figuras que estão ali na encruzilhada, né? E que está movimentando o tempo. Exu. Abrindo os caminhos, criando e recriando. Né? Então a provocação é essa. A gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre corpos. A gente está falando sobre morte. Mas nas manifestações tradicionais afro-indígena, ela sempre tem uma coisa: a ressurreição. O boi ressuscita, o rei ressuscita, todo esse ser ressuscita. É como chamar a nossa ancestralidade para a luta. Então a provocação maior era essa. A gente está saindo de um local de morte pela pandemia, né? E quem morreu mais? Foi os nossos na periferia. Porque a classe média estava tudo nos seus quartinhos pedindo iFood. E quem estava no campo de batalha?
Na rua.
Na rua. Era a gente. Eu rezava, todo dia eu fazia uma careta, todo dia eu fazia uma máscara aí sobre a encantaria. Para proteger minha família, porque minha família está na periferia da periferia de Fortaleza. Com seus comércios, e eram só mulheres. Todas pegaram o Covid. Então, a provocação maior era o quê? Estamos vivos e vamos celebrar e contar essa história. Porque a gente quer contar e fortalecer a nossa história. Essa coisa do resgatar, eu sempre falo isso, é muito importante. Quem criou o resgatar foi a universidade, dentro das manifestações, se apropriando. Né? A gente não está resgatando nada. A gente está festejando, contando as nossas dores, né? E criando uma estrutura mesmo. Estou dizendo isso todo o tempo. Nós estamos tentando criar uma estrutura de uma escola e de um teatro brasileiro periférico.
A gente já está quase chegando ao fim da nossa entrevista. O Washington falou um pouco sobre o prêmio Shell, e esse ano vocês ganharam, em março, né, o prêmio Shell na categoria Direção Musical, que é assinada pela Naruna. Como que a música está inserida nesse espetáculo? Aliás, só um comentário, a música é ponto forte do Clariô, que tem também o grupo musical As Clarianas, liderado pela Naruna Costa, pela Ana Luana Lima e pela Martinha Soares.
No Reisado é muito forte as cantigas. Nos dramas de quintais, que eu venho também de família, minha família é de drama. Né? É uma manifestação que depois da plantação, da colheita, a gente vai cantar. E tudo são cenas. O teatro que eu conhecia na primeira visão é isso, drama. Né? E são cantigas. Então, esse teatro que a gente está fortalecendo, ele não tem uma separação de música. Ele não tem uma separação do palhaço, é todo mundo junto. Toca, canta, porque as manifestações são isso. O que separou foi povo branco, né? Gosta de separar as coisas. Então, essa estrutura, ela está todo dentro das manifestações. Aonde o corpo de devoção, que hoje falam brincante, que criaram essa palavra também ridícula para mim, é esse corpo que faz tudo, que canta, né? Que toca. E está todo na dramaturgia. A dramaturgia é tudo. É a estética, é o texto, é o corpo do Washington no improviso do jogo. É o figurino da Martinha, que podia ser também indicado, né? Porque é um figurino colorido. É um figurino que está estudado dentro das fitas das devoções.
Aliás, eu queria também que você falasse, antes da gente finalizar, um pouco sobre o cenário figurino do espetáculo, que está muito bonito. Eu vejo pelas imagens que é uma coisa espetacular. E aí eu convido já o ouvinte, vocês não podem perder, lá no Teatro da USP, Boi Mansinha, Santa Cruz do Deserto.
E vão, minha gente, vai, lota esse canto aí, que a gente quer que lote, que a gente cante, caia, chore, ri junto, certo? Falar sobre isso é falar sobre o primeiro extremo, o primeiro boneco que aparece. O primeiro boneco que aparece é um jaraguá, que as pessoas não sabem o que é aquilo, é um bicho lindo e encantador, e que é ancestralidade, é um ser encantado de devoção. Então, o nosso figurino, a estética toda, ela está dentro desses corpos de devoções e dos imaginários, né, das casas dos devotos que tem no Cariri, que são as salas, a consagração ao Sagrado Coração de Jesus, é pintado de azul, com cheio de santos, fita, sabe, bonecos. Então tem essa multimistura mesmo, essa imagem também do Bispo do Rosário, né? Essa encantaria do povo que quer contar suas histórias. E quando a gente quer contar nossas histórias, a gente vai pegando coisa do meio do caminho e criando esse altar, esse santuário de devoções e de cores e de santos católicos, caboclos e orixás, e aí vai.
É isso aí, gente. Hoje nós conversamos com o ator e diretor Cleidson Catarina e com o ator e produtor Washington Gabriel, falando sobre o espetáculo Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco no Cultura na USP.
Eu que agradeço também. Posso dar só uma última palavra aqui rapidinho?
Ih!
Só dando serviço, gente. Vai lotar, tá lotando. Então, a bilheteria abre uma hora antes, lá no Teatro da USP, na Maria Antônia. Chega uma hora antes, fica lá descansando, pega seu ingresso, vai tomar uma cervejinha, vai tomar um cafezinho e fica por lá esperando. São só 100 lugares, tá?
É isso aí, gente. Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto, do Grupo Clariô de Teatro, estreia no TUSP, o Teatro da USP, lá na Maria Antônia, neste sábado. Vamos ouvir um trecho da peça que pode ser conferido no Instagram, @ Grupo Clariô de Teatro.
Joaquim era um velho preto, um preto velho. Ele tinha um mundo seu, um mundo dos encantados.
Nunca na vida começo e nunca tem fim.
Ele era um menino sobrevivente do massacre do Caldeirão.
O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, onde viveu no incerto um longo tempo da vida.
Mataram o boi na rua! Mataram o boi na rua! Dança e sorri!
Joaquim me fez vistoso sem ser visto, Matheus.
É verdade.
Ser discreto, fabuloso, dançando no boi encantado.
Ressuscitar o boi é a nossa forma de
São quatro finais de semana de apresentações até o dia 16 de junho, sábado às 8 da noite e domingo às 7 da noite. Boi Mansinho e a Santa Cruz do Deserto. Ingressos grátis, com retirada uma hora antes do espetáculo. O Washington já deixou a dica para vocês, cheguem cedo, esperem na fila, retirem seu ingresso, depois vocês voltam para a hora do espetáculo. O Teatro da USP fica na rua Maria Antônia 294, na Vila Buarque, região central da capital. Estamos finalizando a edição semanal de número 47 do programa Cultura na USP. Todo o nosso conteúdo está em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. Nossos programas também estão no podcast do Jornal da USP, no Caderno de Cultura e Extensão e no Spotify, para você ouvir quando quiser e compartilhar com seus amigos. O Cultura na USP é produzido pela equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, com a minha participação, Elcio Silva, junto com Fábio Rubira e Michel Sitnik. Colaborações de hoje de Daiane Inácio e Sandra Lima. Os trabalhos técnicos são de Benê Ribeiro, no registro e edição de imagens para as redes sociais, Karen Freiberger. Agradecemos a sua audiência. Como na próxima quinta-feira é feriado, nos encontramos na primeira quinta de junho, dia 6, com mais novidades culturais do Cultura na USP.
Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura. Cultura na USP.